Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Olá, olá! Hoje é segunda-feira, 25 de novembro de 2024. Chegou o programa Bem Viver, trazendo muita informação sobre agroecologia, saúde, meio ambiente, cultura, alimentação e povos tradicionais. Mas a gente também abre um espacinho para outros assuntos que estão sacudindo o noticiário no Brasil e no mundo. Hoje é comigo, Rodrigo Gomes. Bora nessa conferir os destaques do dia? Conciliação sobre o marco temporal no Supremo Tribunal Federal, criticada pelos povos indígenas, é adiada para 2025. Encontro do G20 no Rio de Janeiro chega ao fim e nossa reportagem traz um balanço do que de mais importante houve no evento. Escala 6x1, juíza do trabalho Lúcia Rodrigues de Matos fala sobre os impactos positivos que o fim dessa carga de trabalho pode ter na vida dos trabalhadores. Lideranças indígenas e organizações protestam na COP29 para denunciar os impactos do escoamento de soja na Amazônia por meio do ferrogrão. Após o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 34 pessoas por tentativa de golpe de Estado no Brasil em 2022, vamos entender quais são os próximos passos do processo. Na entrevista do dia, vamos entender o que é a teologia negra, com o teólogo, pastor e pesquisador Ronilson Pacheco. E vamos ainda conhecer a Bienal de Havana, em Cuba, que chega à sua 15ª edição como ponto de encontro da arte do Sul Global. Bora com a gente conferir tudo agorinha mesmo. A conclusão dos trabalhos do Grupo de Conciliação sobre o Marco Temporal no STF, o Supremo Tribunal Federal, foi prorrogada para 28 de fevereiro de 2025. A decisão foi do ministro Gilmar Mendes, articulador do grupo para debater a tese ruralista do Marco Temporal. As reuniões começaram em 5 de agosto e estavam previstas para encerrar em 18 de dezembro. Desde a sua criação, a Comissão Especial de Conciliação é criticada pelo movimento indígena. Em 28 de agosto, a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, se retirou do espaço por considerá-lo uma farsa e um ataque à vida dos povos indígenas. Mendes então determinou que o Ministério dos Povos Indígenas indicasse um representante indígena de cada região do país para compor o grupo. O marco temporal é a tese segundo a qual só podem ser demarcadas as terras indígenas que estivessem ocupadas por seus povos originários em outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. A tese foi considerada inconstitucional em setembro de 2023 pelo próprio STF. Dias depois, o Congresso Nacional aprovou a Lei 14.701 de 2023, que instituiu como legislação o marco temporal. Com isso, a Suprema Corte recebeu ações opostas para decidir sobre a validade desta lei. Por um lado, a APIB, a Rede Sustentabilidade e o PSOL entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade pleiteando a derrubada definitiva do marco temporal. Por outro lado, o PL, Republicanos e o PP, representando o setor ruralista, apresentaram uma ação declaratória de constitucionalidade para respaldar a nova lei. A partir disso, o ministro Gilmar Mendes optou por criar a Comissão Especial de Conciliação. A indefinição sobre o marco temporal é indicada pelos povos originários como um estímulo para o acirramento da violência contra os indígenas. Brasil encerra a cúpula do G20 com criação de Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, um legado de Lula. O G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo, se reuniu no Rio de Janeiro entre os dias 18 e 19 de novembro e o Brasil de fato esteve presente. Confira um resumo de como foi essa cúpula que pela primeira vez foi realizada no Brasil. A reportagem é de Leonardo Fernandes.
Foram dois dias de reuniões. Entre 18 e 19 de novembro, os chefes de Estado e governo de 39 países, além de 16 organismos internacionais, se reuniram no Rio de Janeiro. A principal proposta da presidência brasileira à frente do G20 foi a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que pretende alcançar mais de 500 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar no mundo. A iniciativa foi lançada pelo presidente Lula ainda no primeiro dia de cúpula.
A fome e a pobreza não são o resultado da escassez ou de fenômenos naturais. A fome, como dizia o cientista e geógrafo brasileiro Josué de Castro, a fome é a expressão biológica dos males sociais. É produto de decisões políticas que perpetuam a exclusão de grande parte da humanidade. Com a Aliança, vamos articular recomendações internacionais, políticas públicas eficazes e fontes de financiamento. O Brasil sabe que é possível.
A Aliança Global contra a Fome teve a adesão de 82 países, 24 organizações internacionais e 31 organizações filantrópicas e não governamentais. O que foi celebrado pelo ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias.
Todos os países do G20 que fizeram o uso da palavra manifestaram o compromisso de, além de cumprirem com os termos da aliança nos seus países, vocês sabem, tem países já bem desenvolvidos com um índice de insegurança alimentar bem baixo, ou um índice de pobreza também muito baixo, mas todos se comprometeram a trabalhar os seus planos no sentido de também contribuir reduzindo ainda mais insegurança alimentar e pobreza, e o mais importante, de contribuir, ou seja, de contribuir com recursos financeiros e contribuir também com conhecimento.
Na sessão que debateu a necessidade de reforma do sistema de governança global, o presidente brasileiro enviou algumas mensagens indiretas ao colega argentino, Javier Milei, ao citar uma série de acordos sobre os quais a Argentina manifestou dissenso.
Não é surpresa que a desigualdade fomente ódio, extremismo e violência, nem que a democracia esteja sob ameaça. A globalização neoliberal fracassou. Impasses recentes em torno do Tratado de Pandemias, do Pacto para o Futuro e da COP da Biodiversidade de Cali mostram que a diplomacia vem perdendo terreno para a intransigência.
Lula ainda criticou o Conselho de Segurança da ONU e defendeu uma reforma dos mecanismos de governança.
A omissão do Conselho de Segurança tem sido ela própria uma ameaça à paz e a segurança internacional. O uso indiscriminado do veto torna o órgão refém dos 5 membros permanentes. Do Iraque à Ucrânia, da Bósnia a Gaza, consolida-se a percepção de que nem todo o território merece ter sua integridade respeitada e nem toda vida ter o mesmo valor. Intervenções desastrosas subverteram a ordem no Afeganistão e na Líbia. A indiferença relegou o Sudão e o Haiti ao esquecimento. Sanções unilaterais produzem sofrimento e atingem os mais vulneráveis.
Já o segundo dia de reuniões foi dedicado ao debate sobre o enfrentamento às mudanças climáticas e a proteção das populações mais vulneráveis. O presidente Lula cobrou dos países mais ricos que reduzam o prazo para o cumprimento das metas estabelecidas pela Agenda 2030 da ONU.
Aos membros desenvolvidos do G20, proponho que antecipe suas metas de neutralidade climática de 2050 para 2040 ou até 2045. Sem assumir suas responsabilidades históricas, as nações ricas não terão credibilidade para exigir a ambição dos demais.
Como já era esperado, a declaração final da 19ª cúpula do G20 menciona as guerras na Ucrânia, na Faixa de Gaza e no Líbano, sem condenar os países responsáveis por esses conflitos. As resoluções contidas no documento não têm caráter vinculante, ou seja, cada país pode decidir segui-las ou não. Ao final da cúpula, o Brasil passou a presidência temporária do G20 para a África do Sul, que vai liderar o bloco pelo próximo ano. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Leonardo Fernandes.
Uma manifestação realizada no final da COP29, em Baku, capital do Azerbaijão, denunciou os impactos do projeto do Ferrogrão e de outras obras de infraestrutura na Amazônia. O protesto, realizado por lideranças indígenas e organizações, foi feito na área em que representantes dos países se reúnem para discutir e negociar acordos. Vamos entender tudo com Douglas Matos.
Na COP29, em Baku, no Azerbaijão, lideranças indígenas e organizações denunciaram os impactos do projeto da Ferrogrão e de outras obras de infraestrutura na Amazônia. O protesto foi organizado na chamada Zona Azul do evento, um espaço onde ocorrem as negociações oficiais, reuniões de grupo de trabalho e sessões plenárias da Conferência Climática. Nessa área, representantes dos países se reúnem para discutir e negociar acordos, além de tomar decisões. A Ferrogrão, ferrovia de 933 quilômetros, destinada ao escoamento de soja e milho, está prevista para ser construída entre os municípios de Sinop, no Mato Grosso, e Itaituba, no Pará. O trajeto passa por áreas protegidas, como o território dos indígenas Munduruku, integrando um sistema de transportes de grãos. A logística envolve portos instalados nos municípios de Itaituba e Santarém e a rodovia BR-163, onde há um intenso fluxo de caminhões no trecho entre Mato Grosso e Pará. Na manifestação, que atenta para os riscos socioambientais desses empreendimentos, Alessandra Corap, uma liderança indígena do povo Munduruku, foi a voz principal do ato. Ela leu uma carta do Rio Tapajós para o Mundo, documento que marcou neste mês o encerramento do sétimo grito ancestral do povo Tupinambá, no Pará. Na carta, o Rio ganha voz para fazer uma denúncia sobre os impactos das obras de escoamento de soja na Amazônia. Um dos trechos do documento destaca que, na Praia do Mangue, por exemplo, uma das muitas aldeias Munduruku, o pó de soja infesta o ar e suja as águas. O texto também aponta para outras ameaças, como a construção de dezenas de barragens hidrelétricas. Os manifestantes ainda criticaram o que chamam de contradição entre o discurso climático do governo brasileiro na COP29 e as ações que promovem obras como a Ferrogrão. O protesto ocorreu em meio a ações de setores do governo brasileiro para acelerar projetos ferroviários e outras obras, incluindo em áreas de biomas protegidos. Nesta semana, o Ministério dos Transportes emitiu uma diretriz que transfere para a União o licenciamento ambiental dessas obras. O objetivo foi buscar segurança jurídica para atrair investimentos. Organizações ambientais veem a medida como um retrocesso que ignora os impactos sociais e ambientais. A ONG Terra de Direitos, por exemplo, destaca o caráter excludente do planejamento das obras, já que não houve participação de comunidades que vivem na região. Além da entidade, participaram da manifestação na COP29, o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, a Associação Pariri e o Engaja Mundo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batayer. Locução, Douglas Matos.
Foi definida a retomada do Luz para Todos em Minas Gerais, após articulação entre o governo Lula e deputados mineiros. Interrompido há 6 anos, desde o início do mandato do governador Romeu Zema do Novo, o programa é considerado essencial por especialistas. Vamos entender com Douglas Matos.
Foi definida a retomada do Luz para Todos em Minas Gerais, após a articulação entre o governo Lula e deputados mineiros. Interrompido há 6 anos, desde o início do mandato do governador Romeu Zema, do Partido Novo, o programa é considerado essencial por especialistas. Relançado em 2023, a política pública foi concebida no ano 2000, originalmente, como um instrumento de desenvolvimento e inclusão social. A finalidade é a universalização do acesso e do uso da energia elétrica. Na época, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, identificou a existência de pelo menos 2 milhões de residências rurais sem acesso ao serviço. Esse número representava cerca de 10 milhões de brasileiros. Agora, na retomada, o programa busca melhorias e inovações a fim de responder aos desafios para o atendimento da população rural. No caso de Minas Gerais, o programa é ainda mais relevante, dada a extensão territorial do estado e a ampla população rural ainda sem acesso à energia. Mesmo assim, há cerca de 6 anos, a CEMIG, que é a Companhia Energética de Minas Gerais, sob gestão indicada por Zema, encerrou o programa. A alegação, contestada por especialistas do setor, foi de que o Estado já tinha alcançado a universalização do serviço. Na nova fase, o programa agora tem como ação prioritária atender comunidades rurais ligadas à reforma agrária e quilombolas, que há anos aguardam acesso à energia. Ainda neste ano, o Luz para Todos deve beneficiar 192 famílias de comunidades rurais e quilombolas. Além disso, outras 440 famílias em assentamentos do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e mais 67 que aguardam a certificação. Também serão atendidas as comunidades que vivem nas margens do Rio São Francisco, totalizando mais de 2 mil famílias chamadas vazanteiras e ribeirinhas. As 4 mil demandas de instalação de energia elétrica apresentadas durante a audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais serão atendidas. As regiões mais beneficiadas incluem comunidades isoladas, sobretudo no norte de Minas e no Vale do Jequitinhonha. Estão listados como prioritários no atendimento do programa os municípios de Água Boa, Bambuí, Bonito de Minas, Buritis, Coração de Jesus e Diamantina. A lista inclui ainda Januária, Jaíba, São João da Ponte, Tupaciguara e Uberlândia. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Flávia Vilela, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Locução, Douglas Matos.
O planejamento para um golpe de Estado e assassinato de autoridades brasileiras foi elaborado por membros e ex-integrantes das Forças Armadas, inclusive alguns de alta patente. Esse quadro, para Jorge Rodrigues, analista político e pesquisador do Instituto Tricontinental, faz com que seja impossível eximir a instituição de responsabilidade sobre os fatos apurados. Em entrevista ao Jornal Central do Brasil, do Brasil de Fato, ele destacou 2 pontos principais que evitaram a consumação do golpe.
Tem 2 elementos que eu acho relevante a gente tratar aqui. Uma é a postura do alto comando, outra é o fato de que, à época, o presidente dos Estados Unidos era o Joe Biden, do Partido Democrata. Houve uma movimentação nos Estados Unidos para que o Joe Biden reconhecesse de imediato a vitória eleitoral do presidente Lula, e isso se expressou, de fato, num reconhecimento muito ágil, muito rápido, por parte dos Estados Unidos do governo eleito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, sobre o alto comando, exige que a gente se pergunte se houve, de fato, uma dissidência e o porquê dessa dissidência. Existe uma tentativa de fazer uma divisão muito conveniente para as Forças Armadas entre militares legalistas e militares golpistas ou bolsonaristas. E não me parece que isso é frutífero. Por exemplo, o que a gente está falando aqui foi da articulação de militares graduados, generais, coronéis, tenentes-coronéis, ou seja, que passaram por todo o crivo da instituição e chegaram ao topo da carreira, a maioria deles organizado, né, nas Forças Especiais, que é uma unidade de elite do Exército Brasileiro, que tentaram assassinar o presidente da República eleito, o vice-presidente da República eleito e o presidente do Supremo do TSE à época, o ministro Alexandre de Moraes. Me parece que se essas figuras passaram tanto tempo nas Forças, eram figuras tão ilustres em suas respectivas áreas de atuação, não tem como eximir a instituição de responsabilidade. Então, ao que parece, com os elementos que temos hoje, houve sim uma dissidência no alto comando, mas não por essa divisão entre legalistas e golpistas, mas por um cálculo do custo dessa ruptura. Seria um custo alto, principalmente se a gente considera que, à época, o governo dos Estados Unidos já se movia para reconhecer a vitória eleitoral do presidente Lula. E aí a gente coloca um outro questionamento, que é como que seria se fosse um governo do presidente Trump, né?
Para o pesquisador, essa é uma oportunidade do Brasil romper com os ideais golpistas entranhados nas Forças Armadas. Porém, ele avalia que isso vai ser um teste importante para as instituições brasileiras.
O que pode acontecer a partir de agora é a aceitação ou não pela PGR, né, o oferecimento da denúncia pela PGR, essa é a primeira etapa, e o Supremo vai averiguar se aceita ou não a denúncia, e se aceitar, abre-se o processo. Aí a gente tem um cenário ainda no campo jurídico, que é: o processo pode ser a partir das condutas individualizadas, como foi no caso do 8 de janeiro, ou pode se decidir pelo julgamento em conjunto. Isso é uma decisão do campo jurídico. Mas, do ponto de vista político, o que a gente tem é um desafio para os poderes instituídos, para o presidente da República e para a democracia brasileira. Veja, quando você pergunta se nossa democracia está fortalecida ou se a gente passou muito perto de um golpe, a gente efetivamente passou muito perto de um golpe. E eu não reputo a derrocada, né, a não eficiência, a não eficácia do golpe, da tentativa de golpe, ao fortalecimento de nossas instituições. De fato, funciona, o Supremo Tribunal vem funcionando, o Tribunal Superior Eleitoral vem funcionando, mas a gente está falando de uma instituição armada, por exemplo, que demonstra, no mínimo, muito pouco apreço à democracia. Esse é um desafio que a gente tem que enfrentar. Vale lembrar que, em 2020, a Alemanha, fechou uma das companhias de sua unidade de forças especiais por conta da infiltração da ideologia nazista, né, não nazista, nessa unidade. Isso porque parte do pressuposto que as instituições armadas, elas têm que, no mínimo, seguir os preceitos democráticos. Do contrário, a gente instaura e convive no país com uma realidade chamada tutela militar. E é esse o cenário que a gente vem vivendo no Brasil, e esse cenário que é o desafio, tanto para o campo popular, quanto para os poderes instituídos e especificamente para o governo Lula.
Apesar do indiciamento dos golpistas, Jorge Rodrigues avalia que o risco segue colocado com uma eventual volta da extrema-direita ao poder.
Não é uma hipótese que eu descartaria, Luana. A extrema-direita no Brasil, ela tem elementos que são estruturais e que estão arraigados na história da formação do nosso país, uma história que é escravista, uma história que é machista, militarista. Então, ela tem esses elementos que são, digamos assim, muito brasileiros, mas ela também se articula internacionalmente. E as relações especificamente de Eduardo Bolsonaro com Donald Trump, elas são conhecidas, enfim, são inclusive louvadas e alardeadas pelo filho do presidente. Então, o cenário que se coloca como risco é que no eventual governo Trump, as forças democráticas não encontrem tanta resistência ou tanto apoio internacional para fazer frente a uma eventual tentativa de golpe. E aqui é importante que a gente não cometa os erros que a gente cometeu com a ditadura de 64 e responda juridicamente e politicamente a esses intentos golpistas. Do contrário, a gente perpetua a impunidade, não fortalece a democracia e, reforço, contrataremos novos 8 de janeiro. E talvez a gente não tenha condição de resistir naquele momento.
O Jornal Central do Brasil vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 13 horas, na TVT e no YouTube do Brasil de Fato. A 15ª Bienal de Havana promove o Encontro de Artes do Sul Global, apesar das dificuldades pelas quais Cuba está passando. A 15ª edição da mostra segue em cartaz na capital cubana até fevereiro. Confira na reportagem de Gabriel Vera Lopes, com locução de Raquel Setz.
Com o título Horizontes Compartilhados, a capital cubana recebe a 15ª Bienal de Havana, o mais importante evento de artes visuais da ilha caribenha. Com a participação de cerca de 400 artistas, mais da metade deles convidados internacionais, o principal objetivo da Bienal de Havana é reunir trabalhos focados em temas da América Latina e do Sul Global. Em meio a uma grave crise no país, que no último mês sofreu com dois furacões, o evento quer mostrar a capacidade da arte de levar esperança às pessoas. Assim como os diversos festivais realizados na ilha, a Bienal tem uma finalidade não comercial, sob a filosofia de que o acesso à arte é um direito do povo. O caricaturista e pintor cubano Aristides Esteban Hernandes Guerreiro comenta.
As portas dos museus estão abertas de graça. O público vem e participa das coisas que são feitas aqui. Portanto, isso mostra que há uma vontade governamental em relação à criação artística, à promoção do melhor da arte, não apenas cubana, mas também internacional. Isso é muito interessante e tem a ver com o conteúdo político da sociedade ou com as características da sociedade cubana. Em Cuba, a Bienal tem característica de ser uma Bienal que também ocorre fora das galerias e museus tradicionais. Ela vai para as ruas, para os espaços públicos, e isso a torna parte do prazer de pessoas que não são conhecedoras de arte.
Que não são conhecedoras de arte.
Uma das principais características da Bienal de Havana é a preponderância de artistas do Sul Global, com forte conteúdo de crítica social e política. É o que explica a escultora chilena Taina Villa-Lobos.
Uma pessoa que não tenha interesse social ou político não virá aqui. Para mim, isso é muito importante. Muitas vezes, as artes visuais andam de mãos dadas com pessoas com muito dinheiro ou grandes empresas. E isso não combina com a minha perspectiva do que é arte e do que quero fazer com o meu trabalho. Foi também por isso que decidi vir e apoiar a Bienal. Sabendo que há muitas tentativas de boicote, para mim é importante fazer parte da Bienal e dizer que é um evento importante que precisa continuar. Um evento que é uma base para os povos do Sul, para os povos do Terceiro Mundo e para os artistas do Terceiro Mundo. As artes visuais estão sendo transformadas em algo que é simplesmente estético, algo agradável aos olhos. E para mim, a arte não é isso. Para mim, a arte tem que ter conteúdo, tem que me fazer pensar, refletir ou perturbar de alguma forma. E acho que Cuba faz isso.
Creio que Cuba faz isso.
Como outras atividades que ocorrem no país, a Bienal também sofre as consequências do bloqueio. Apesar de ser um dos eventos artísticos mais importantes da América Latina e do Caribe, ela não é coberta pela grande mídia internacional. Também existe a questão do boicote. Artistas ouvidos pela reportagem, mas que não quiseram gravar a entrevista, contaram que após aceitarem participar da Bienal de Havana, tiveram exposições nos Estados Unidos canceladas. Mesmo assim, Cuba mantém o compromisso com a cultura, um dos pilares da revolução, como aponta Aristides.
Eu creio que um país só se salva.
Acredito que um país só pode se salvar se promover a cultura. A cultura é a única coisa que pode nos salvar e eu acho que continuamos a promovê-la, continuamos a fazer o melhor pela cultura. Apesar de tudo o que pode acontecer, dos furacões e dos bloqueios que todos sabem que estamos enfrentando.
De São Paulo, Raquel Setz, com reportagem de Gabriel Vera Lopes, direto de Havana, Cuba.
Já ouviu falar em teologia negra? Essa é uma cosmovisão que traz a interpretação dos povos negros sobre a Bíblia. Pouco exposta nas comunidades religiosas, a teologia negra surge em contraposição ao eurocristianismo, associado com o colonialismo e a expansão marítima. Essa teologia consolidou uma interpretação da Bíblia e de seus personagens que inviabiliza a importância do povo negro e do continente africano. Essa foi a base da entrevista do repórter Igor Carvalho com o teólogo pela PUC-Rio, pastor pela comunidade batista em São Gonçalo e mestre em religião e sociedade pela Universidade de Colômbia, Ronilson Pacheco. Vamos acompanhar.
Hoje nós vamos conversar com o teólogo e pesquisador do Instituto de Estudos da Religião, Ronilson Pacheco. Ronilson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Obrigado, eu que agradeço.
Você lançou em 2019 o livro Teologia Negra, que tem agora sua segunda edição lançada neste ano. Queria que você explicasse um pouquinho para quem está nos assistindo o que é a teologia negra.
A teologia negra é uma teologia pensada e construída a partir da experiência, da vivência do povo negro, da comunidade negra, muito territorializada a partir da experiência no continente africano. E ela é uma das teologias que, de alguma forma, é uma resposta a essa ideia, a um certo enfrentamento, a essa ideia de uma teologia que se coloca como hegemônica e universal, que obviamente é uma teologia pensada a partir das hermenêuticas, interpretações, da relação com as escrituras, né, com a Bíblia, a partir do continente europeu, seja pelos pais da Igreja Católica, os teólogos católicos, seja pelos protestantes, mas esse Alélia Gonzalez falava do eurocristianismo, né? Desse cristianismo muito associado com o colonialismo, com a expansão marítima, que no final das contas é o colonialismo, que de alguma forma forjou uma certa interpretação e consolidou uma interpretação da Bíblia, o imaginário das escrituras sobre Deus, dos personagens bíblicos, né? Invisibilizando a contribuição, a história, a presença do continente africano, a história do povo negro, a importância do povo negro. E aí a teologia negra é uma dessas teologias, a teologia feminista, a teologia indígena, a teologia mulherista, seja lá o que for, mas uma dessas teologias que está dizendo que a teologia tem contexto cultural, tem realidade humana, tem história, está vinculado com um contexto cultural de povos e trajetórias e jornadas e etc. E isso informa sobre como a teologia é. Então a teologia negra ela surge nessa perspectiva. É o povo negro dizendo que ele também tem o que dizer sobre Deus e a partir das escrituras.
Legal. Com o passar do tempo, houve um processo de embranquecimento. Eu vi você falando sobre isso, houve um processo de embranquecimento dos personagens da Bíblia, não?
Sim. Não só de embranquecimento ou de visibilização quando eles são claramente, aqui quase uma contradição, né? Mas claramente negros.
Uhum.
Né? Então, tem um esforço que, por um lado, ele é uma invisibilização, quer dizer, uma negação desse enraizamento, dessa presença, dessa territorialidade negra e africana. E, por um lado, tem mesmo um certo embranquecimento, quer dizer, como você faz com que personagens que são importantes, tão significativos, tão expressivos, com tanto protagonismo nas escrituras, eles podem ser vistos, lidos no seu imaginário como pessoas brancas, ou muito associado com, obviamente, essa territorialização europeia. E isso também não é uma coisa trivial, né? Você pode pensar, por exemplo, tem uma história, eu sempre falo, sempre cito, né, esse texto, tem um texto que é muito, muito conhecido, que é quando Paulo, né, o Paulo de Tarso, que é talvez a segunda figura mais importante do Novo Testamento, depois de Jesus, obviamente, e o momento em que Paulo sai para a sua missão e ele é ordenado, né, a gente chama assim, né, na igreja, ele é enviado, autorizado por um corpo de liderança, né, de anciãos, que impõem as mãos sobre ele, oram por ele e autorizam ele a fazer essa missão. E entre essa liderança, esses anciãos, está um homem que a Bíblia descreve como Simão de Níger, que é negro. Então, essa informação que parece uma coisa simples, que muita gente diria que ela não faz diferença, que ela não pode ser politizada, mas ela tem um papel importante, porque você está dizendo que existe uma pessoa, existe um indivíduo negro, existe uma mão negra impondo as mãos com autoridade sobre Paulo de Tarso.
Mas você diria que esse fenômeno de embranquecimento dos personagens, ou de invisibilização dos personagens, ele é uma construção já de uma leitura europeizada da Bíblia ou é um fenômeno da indústria cultural? Quando a indústria cultural passa a se apropriar da Bíblia como um objeto de entretenimento?
Não, porque quando a indústria cultural se apropria, ela se apropria a partir dessa visão. Quer dizer, quando a imagem que a gente tem do Jesus branco, do Jesus europeizado, Jesus até muito louro, de olhos azuis, que qualquer pesquisador sério sabe que essa imagem ela não comporta, mas quando a indústria cultural faz essa associação, ela já faz a partir de uma interpretação que é consolidada. Quer dizer, mesmo que ele não seja, mesmo que ele esteja mais para, sei lá, para Amarildo do que para Mel Gibson, no imaginário coletivo, essa ideia de Jesus branco é muito forte. Ou a ideia de um Jesus negro ela é muito hostilizada ou rechaçada. Então a indústria cultural ela responde à consolidação de um imaginário a partir de uma interpretação que é feita ao longo dos séculos. Né?
E legal. É uma tese que forjada no meio acadêmico, que é majoritariamente progressista, eu imagino que a recepção seja uma. Mas eu queria saber como as igrejas receberam a teologia negra.
No Brasil, a gente tem um movimento que, por mais que tenha décadas, a gente tem aí pelo menos duas décadas assim, bem consolidada da teologia negra, pelo menos como um tema importante, como uma teologia importante, como é a teologia da libertação, a teologia feminista e etc. Então, a gente tem um movimento de muitas idas e vindas, né, com relação à teologia negra. Muita gente não conhece a teologia negra, uma das razões de não conhecer é porque existe uma resistência mesmo, né? Tem uma resistência nos seminários, tem uma nos grandes seminários, obviamente, né? Tem uma resistência em grande parte das igrejas, quer dizer, diferente da experiência dos Estados Unidos, onde tem consolidado uma igreja negra, o Brasil não tem uma igreja negra nesse sentido, né? Politicamente pensando, sociopoliticamente. O Brasil tem pessoas negras na igreja, né?
E muitas são a maioria, inclusive.
São a maioria, pentecostais e negras. Mas para essas pessoas não chega a ideia de uma teologia negra. Então tem um acolhimento que ele é Ele tem vários movimentos, né? Tem um desconforto no sentido de que muitas lideranças evangélicas, brancas, quase sempre, acusam a teologia negra dela ser divisionista, né? De que ela divide a igreja, de que ela, na verdade, ela reforça a questão, reforça a questão racial. E tem igrejas que não querem nem ouvir falar de teologia negra, porque acham que teologia negra, teologia não tem cor, teologia é só uma, aquela teologia universal com a qual eu falei com você. Agora, tem um movimento interessante, inclusive com cada vez mais jovens se aproximando, se redescobrindo negro, e nessa de redescoberta, né, de que ele é evangélico, mas é jovem e negro, a teologia negra está aparecendo como uma alternativa e como... uma ciência importante, né? Como uma teologia importante, como uma forma de ler a Bíblia é muito importante. Existe um interesse de identificar os personagens africanos na Bíblia a partir disso.
Ronilson, nós saímos recentemente de uma eleição aqui no Brasil em que o PT, após uma derrota nacional, passou a discutir a sua proximidade, a sua capacidade de diálogo com as igrejas evangélicas, com os evangélicos e com a periferia de uma forma geral, mas especificamente com essa periferia que hoje majoritariamente é evangélica. Durante muito tempo o PT dominou correntes da igreja católica no Brasil, tem até hoje, embora esteja perdendo espaço, mas tem até hoje um diálogo dentro da igreja católica, com lideranças da igreja católica, mas perdeu esse espaço com os evangélicos. Não é nem que perdeu, não consegue entrar nas igrejas evangélicas. Há uma rejeição ao partido, à esquerda, às ideias de esquerda. Você consegue entender, explicar, justificar esse fenômeno?
Esse fenômeno tem vários fatores importantes, mas eu acho que um deles, que não dá para ser pensado como um erro pontual da eleição, eu acho que é um erro um pouco ao longo da história. Um erro histórico de uma certa resistência, hostilidade ou preconceito, ou alguma visão estigmatizada de uma parte significativa do campo progressista, né, um campo progressista médio, né, acadêmico, intelectual, e sudestino e etc., com relação ao lugar da religião, de uma maneira geral, né, e sua inserção na política, sua capacidade de como um articulador político importante, e com os evangélicos em especial e com os pentecostais mais em especial ainda, né? Porque quando a gente está falando dos evangélicos e os evangélicos nas periferias, a gente está falando majoritariamente desse campo, desse universo pentecostal, né? Então tem uma visão hostil, um certo preconceito, certo alijamento desse segmento, da sua participação na construção propositiva, né, de democracia, de política, de política social, de pensar politicamente, de pensar no sentido de pensar alternativas, alternativas políticas, etc., da sua participação, de seu protagonismo político. Tem uma certa resistência, quer dizer, a religião e o evangélico, e o evangélico pentecostal em especial, entra um pouco nesse lugar de um certo exotismo, sabe? Eu gosto muito dessa ilustração, que é um pouco olhar para a periferia, em especial para os pentecostais, e é como se fossem pessoas que estivessem lá com a cabeça vazia, que seria ocupada por quem chegar primeiro. Então, se a esquerda chegasse primeiro, com um bom discurso, uma boa narrativa, ela levaria esse público. Se a direita chegasse, como chega, com um bom discurso, uma boa estratégia, ela levaria. E esse público em si mesmo? Esse público em si mesmo, ele não pensa nada. Ele está lá e ele quer ser atendido. Então, a ideia, por exemplo, que mesmo em campos mais progressistas, que têm repensado a sua posição com relação aos evangélicos, a persistente ideia de que dessa relação quase que automática entre evangélicos pentecostais periféricos e ausência do Estado, quer dizer, as pessoas são evangélicas, são pentecostais, estão ali na igreja, se envolvem com a igreja porque o Estado não é presente, não tem assistência social, não tem presença do Estado, o que é uma insistência, né, dos pesquisadores, das pessoas que estão olhando para esse fenômeno e para aqueles que também são, que é o meu caso, né, a gente brinca dessa dupla pertença, né, que ao mesmo tempo está na pesquisa também, evangélico também, O que, evidentemente, não é verdade. As pessoas se aproximam da igreja por muitas outras razões, né? Pertencimento, o reconhecimento, a identidade, tem um senso comunitário que é extremamente importante. Poderia ter todos os instrumentos do Estado ali, mas esse senso de pertencimento, de comunidade, reconhecimento, de auto-reconhecimento, essa vivência comunitária, isso não seria substituído pela presença do Estado, e a igreja faz isso de uma maneira muito eficiente.
E eu achei interessante como é a sua resposta. Você acha que, ao invés de tentar compreender, dialogar, você acha que um problema da esquerda pode ter sido ter colocado no evangélico quase como um inimigo ideológico e ter enfrentado mais do que ter dialogado?
Foi construído isso gradativamente, quer dizer, eu acho que aumenta esse estigma e essa radicalização a partir do governo Bolsonaro, obviamente, porque a gente sempre lidou com isso de alguma forma, que a gente está há muito tempo dizendo que evangélicos são plurais, que é uma diversidade de evangélicos, mesmo que sejam minoritários, existe um campo evangélico progressista importante. Mesmo uma parte do segmento evangélico, inclusive pentecostal, que não reconhece a si mesma como progressista, mas não são pessoas hostis às agendas de direitos humanos e da democracia, tem as suas convicções, ainda que de uma certa forma conservadora em muitos aspectos, mas respeitando os limites de que essa visão conservadora diz respeito à sua visão de mundo, à sua interpretação bíblica, que não se impõe a outras pessoas. Quer dizer, a gente sempre lidou com isso, e pessoas que não são apenas evangélicas. Elas são atravessadas por dilemas que atravessam qualquer pessoa na sociedade. Tem a ver com emprego, tem a ver com segurança, tem a ver com oportunidade, tem a ver com trabalho, tudo isso junto. E aí, é claro, no contexto, né, que está na esteira ali de 2014, 2016, até a chegada de Bolsonaro, você tem um processo de radicalização de Bolsonaro e o bolsonarismo que vai radicalizando a igreja, né, que vai politizando a igreja de uma maneira fundamentalista, cada vez mais radical, cada vez mais aprofundada. E aí, ao invés de haver uma disputa por esse segmento evangélico, de alguma forma, os seus interesses, sua visão de mundo, como isso pode contribuir para a democracia de alguma forma, suas experiências locais, que está para além do que as lideranças megalomaníacas têm como intenção, como projeto de poder, as pessoas que estão ali na vivência do dia a dia, ao invés de fazer a disputa desse segmento a partir dessa contribuição e desse lugar, tem uma associação automática entre ser evangélico e ser ultraconservador e ser apoiador de fundamentalistas, de intolerantes religiosos, racistas religiosos e etc. Que eu acho esse equívoco, essa visão, essa hostilidade se aprofundou e não vai ser superado de uma eleição para outra de uma maneira rápida.
Para a gente encerrar esse primeiro bloco, nós temos esses pastores das grandes denominações que hoje majoritariamente estão ligados à extrema-direita. Você acha que o caminho para a esquerda passar a dialogar com as igrejas evangélicas são as denominações menores que formam a grande massa de igrejas evangélicas no Brasil, né? O caminho é mais pela base, essas denominações menores de nasce todo dia, fundo de casa, garagem, sim, todo dia nasce...
Sim, com certeza, né? Isso é algo que é dito, né, pela gente, pesquisadores e pessoas que estão no campo já há bastante tempo. Isso é uma coisa até que, em certa medida, uma parte da esquerda, inclusive uma parte próxima ao presidente, né, do campo mais antigo do PT, que atravessou essa relação do PT com católicos e evangélicos populares, a Benedita veio dessa história e tal... que de alguma maneira isso reconhece, e Bolsonaro ajudou a ter de reconhecer isso, que existe um gap também entre as grandes lideranças fundamentalistas que reivindicam para si uma representação evangélica, que eu chamo de representação evangélica imaginária. Ela depende disso, esses caras dependem disso, a bancada evangélica depende disso, depende de fazer a sociedade, o poder, a mídia, o Brasil acreditar que eles falam pelos evangélicos. Então eles disputam essa identidade e essa representação. E o que a gente está dizendo há muito tempo é que existe também um gap entre as grandes lideranças e as pessoas a partir do seu dia a dia, porque elas também negociam muito a partir do seu dia a dia, a partir da sua realidade. Então durante muito tempo a ideia foi: resolve com as grandes lideranças e eles vão te entregar milhões de eleitores que são os membros das suas igrejas, né? E a experiência com o Bolsonaro e a experiência desse processo de radicalização tem colocado essa perspectiva contra a parede, no sentido de que esses caras não são fiéis a nenhum tipo de acordo, eles não podem te garantir 100% o voto de ninguém, porque as pessoas decidem a partir da sua realidade, a partir da sua história, e eu acho que, para fechar, eu acho que todo aquele contexto da resistência, do rechaço ao PL do estupro, eu acho que mostra isso de alguma forma.
Nós falamos sobre os problemas da esquerda para dialogar com as igrejas evangélicas. Eu queria ir para outra ponta dessa história, que é como a extrema-direita lida com as igrejas evangélicas. Eu li uma aspa tua de um texto que você escreveu que eu achei muito interessante, queria reproduzir aqui. A extrema-direita usa a gramática religiosa para um projeto de radicalização. Eu queria entender que subterfúgios dessa gramática a extrema-direita está usando e que projeto de radicalização é esse?
São dois movimentos ou duas frentes, eu diria, distintas, né? Você tem uma parte da extrema-direita no Brasil que está realmente associada com o campo religioso, né? Católico e evangélico. Aqui a gente está falando de evangélico de uma maneira mais específica, mas sempre bom dizer que os católicos têm um papel importante nisso e eles quase sempre passam desapercebidos. Então, que está ligado com o campo religioso evangélico de fato. Você tem grandes lideranças que usaram a sua igreja realmente como incubadoras de fundamentalismo, de radicalização, né? E numa contribuição, aproximação e colaboração muito forte com o governo Bolsonaro, e pós-governo Bolsonaro, de alguma maneira, intensifica esse processo de radicalização. Então, essa afirmação da coisa da gramática religiosa busca fazer uma distinção de que, a partir de uma pesquisa do Izé, o Izé fez uma pesquisa muito com relação à eleição recente, de que diminuíram os números de candidatos, por exemplo, que usam a identificação religiosa. Tipo, você tinha muito candidato na eleição anterior que tinha pastor fulano de tal, né, irmão fulano de tal e tudo. Essa identificação, ela diminuiu, as pessoas os candidatos usaram menos. No entanto, aumenta o número de candidatos que se identificam ou se apresentam nas suas redes sociais, nas suas páginas pessoais, fazendo questão de enfatizar que elas são temente a Deus, ou que elas são crente em Deus, ou que elas colocam Deus, né, família e pátria, ou pátria, Deus e família, ou Deus em primeiro lugar. E aí a gente começa a perceber esse movimento de que, embora não seja diretamente religioso, ou não assuma diretamente um lugar, uma conotação religiosa, a gramática religiosa é usada porque a religião tem uma capacidade de mobilização importante. Então você não precisa de fato estar comprometido com a igreja, você não precisa de fato ser pastor.
Sabendo usar os jargões.
Mas você sabendo usar os termos, você sabendo usar os conceitos, as expressões, você comunica, você capta, né? O exemplo mais recente talvez, pode pegar o Marçal, que usava muito, né? Ele fazia muito essa referência de associar a política dele, o projeto político dele, com a ideia do reino, né? Que ele só precisa falar que é reino. Então, o jornalista pode não saber, as pessoas podem não saber, o analista pode não saber, mas as pessoas religiosas, evangélicas, sabem. Ele fala reino e as pessoas entendem que ele está falando de reino de Deus. Então, essas expressões e essas inspirações, que você inspira as suas ideias em autores cristãos conservadores, né? Seja de literatura, seja de ideia política, de ideia filosófica, de ideia teológica, você usa expressões teológicas, você usa conceitos teológicos, você usa toda aquela expressão, do próximo, né? Você usa toda essa ideia da relação de Deus com o indivíduo, né? da individualidade, do mérito, etc. Você passa pelas. É como se fosse uma linguagem codificada, né? Que grande parte da mídia mainstream, dos analistas, do campo secular da sociedade não entende, acha até meio esdrúxulo. Mas quem entende se conecta, sabe? Sabe que tem uma relação, quer dizer, a minha decisão política eu vou tomar a partir daquilo que que Deus quiser ou que Deus decidir. Você não vai à igreja, você não ora por isso, não reza por isso, não faz nenhuma questão disso no dia a dia. Mas é importante que você diga que Deus é um pouco o centro do que você está pensando politicamente. Então isso eu estou chamando de gramática religiosa. A extrema-direita entendeu entende a capacidade de mobilização social e de inspiração que a religião tem, ainda que não se associe religiosamente, que às vezes tem políticos que é até um mistério, né? A gente fica pensando, fulano é católico ou evangélico, a gente não sabe. E ele também não faz questão de dizer publicamente ou se definir. Ele fica usando ali, fica navegando com a gramática religiosa, pegando os segmentos em várias frentes.
Agora, tem uma característica também que me parece associada à extrema-direita que está dentro da igreja, ou que pelo menos simula essa relação, que é o nacionalismo, né? Uhum. O uso da bandeira, dos símbolos da pátria e tal. Em que momento essa chave virou? Porque não me parece uma característica de muito tempo, né?
Uhum. Com esse nível de profundidade, quer dizer, uma experiência de uma tentativa prática de imposição de experimentar o nacionalismo cristão no Brasil, ela está muito associada com o governo Bolsonaro. Como foi a experiência, né, de Trump em 2016, quando emerge o nacionalismo cristão nos Estados Unidos. E a ideia é basicamente essa, né, como é um certo enquadramento cultural, né, e político que imagina, que pensa, que tenta construir o país e a sociedade, né, a identidade do país, a identidade social do país, a partir de uma convicção religiosa cristã, nesse caso cristã conservadora. Quer dizer, você não precisa, não é um governo teocrático, você não está falando de presidentes pastores, não está falando de ministros da Suprema Corte pastores, embora a gente hoje tenha, mas está falando de um projeto de como essa visão cristã conservadora, né, a partir dessa perspectiva desse Deus ultraconservador, ela deve ser o orientador da sociedade. Você pode ter uma sociedade diversa, você pode ter liberdade religiosa, você pode reconhecer que outras religiões têm o seu lugar e têm o seu papel na sociedade, mas o que orienta a sociedade no seu sentido formal, legal, sistêmico, etc., é essa perspectiva cristã conservadora. E, de alguma forma, o governo Bolsonaro tentou experimentar isso de uma maneira, né, muito... É muito prática, porque é uma experiência que está inserida dentro do governo, né? Acho que é a primeira vez na história, e única, e eu espero que tenha sido realmente a única, em que essa perspectiva realmente orienta projeto de governo, né? De maneira que até as relações diplomáticas eram relações diplomáticas pensadas a partir da identificação com essa mesma visão política religiosa ultraconservadora e fundamentalista, né? As conexões internacionais que faz, os tratados que assina, uma certa hostilidade a instituições multilaterais importantes, como ONU, OMS, sei lá, Unicef, o que for, a OMS, que sofreu tanto, né, de ataques nesse sentido, o OEA, é a hostilidade desses movimentos multilaterais, que são vistos como laicos e como descompromissados com uma perspectiva cristã, que estão pensando muito globalmente, com uma certa influência, né, não cristã conservadora, para se associar com tratados meio que marginais que estão meio que escrevendo na mesma cartilha. Então, a gente teve essa experiência, que não necessariamente ela desaparece. É sempre bom dizer que isso não é um projeto religioso, né? O nacionalismo cristão é um projeto político. O nacionalismo cristão é uma ideologia de extrema-direita.
De fora, né, para dentro da igreja.
Exatamente. Quer dizer, não é política como religião. É a religião realmente usada como política, né?
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E o nosso repórter Daniel Lamir acompanhou o 10º encontro da Econasa, diretamente de Piranhas, no estado de Alagoas. Quem tem escutado o Bem Viver durante essa semana já sabe do que eu estou falando. Mas para quem está pegando a história agora, cabe uma explicação. O Enconasa é o Encontro Nacional de Articulação do Semiárido Brasileiro. A ideia é fortalecer e avançar nas políticas de convivência com a região semiárida, juntando agricultores e agricultoras que vivem nesse território. Também participam lideranças de redes e movimentos, técnicos e técnicas, gestores públicos e outros perfis sociais. A nossa reportagem acompanhou o último dia de evento e traz para nós um balanço das atividades. Conta para nós, Daniel.
Fala, Rodrigo. Olá, quem está aqui com a gente acompanhando o Bem Viver? E a 10ª edição do Enconasa, o Encontro Nacional da Articulação Semiárido, foi concluída na sexta-feira. Foram 5 dias de atividades da programação às margens do Rio São Francisco, entre Alagoas e Sergipe. O território até passou a ser chamado de Alagipe, como uma referência, né, no caso, à junção dos dois estados. Ao todo, foram cerca de 500 pessoas que participaram do encontro, sendo 70% desse público formado por agricultores e agricultoras. As atividades nesses 5 dias foram distribuídas em plenárias, visitas a experiências em campo, mesas, anúncio de programas, intercâmbio com outros países, debates e feiras. Elas avançaram na proposição de políticas públicas para o desenvolvimento e a promoção do bem viver dos povos da região semiárida no Nordeste e de Minas Gerais. O encerramento foi na sexta com o chamado Águas do Bem Viver, ato em celebração a 40 mil novas tecnologias para a convivência com o semiárido. A atividade serviu para anunciar, digamos, as conquistas mais recentes da Rede Asa na execução de políticas públicas para a convivência com o semiárido. Nesse caso específico, estamos falando da construção de tecnologias para captação e armazenamento da água da chuva. Esse ato final foi realizado na cidade de Canindé de São Francisco, em Sergipe, e contou com a presença de lideranças da ASA, de movimentos populares e da gestão pública. Entre eles, estava Gilberto Carvalho, secretário nacional de Economia Solidária, que participou do evento e destacou a importância dos 25 anos da ASA.
Parabéns pelos 25 anos da nossa ASA, bendita hora que foi criada esta ASA, que mudou a cara do sertão e do semiárido.
A cada edição, o Enconasa fortalece a caminhada da ASA em suas proposições de convivência com o semiárido, destacando práticas e saberes sustentáveis com o clima. Nesse sentido, foram apresentadas propostas como uma iniciativa democrática de produção de energia solar fotovoltaica para as famílias agricultoras, além de serem compartilhadas proposições no avanço do saneamento rural específico para a região. O Enconasa teve o apoio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, da Prefeitura Municipal de Piranhas, da Caritas Francesa e patrocínio da Fundação Banco do Brasil. De Canindé do São Francisco para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Notícias boas agora. A taxa de desemprego caiu em 7 estados no terceiro trimestre deste ano na comparação com o trimestre anterior. Nos demais estados, a taxa se manteve estável, de acordo com a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada na sexta-feira, dia 22, pelo IBGE. A maior queda foi observada na Bahia, onde a taxa recuou 1,4 ponto percentual, passando de 11,1% no segundo trimestre para 9,7% no terceiro trimestre. Os outros 6 locais com queda foram Rondônia, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Apesar da queda, Pernambuco continua sendo o estado com a maior taxa de desemprego. Já Rondônia apresenta a menor taxa do país. A taxa de desemprego nacional, divulgada no fim de outubro, recuou para 6,4% no terceiro trimestre, inferior ao observado no segundo trimestre deste ano, quando ficou em 6,9%, e no terceiro trimestre de 2023, quando ficou em 7,7%. Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, a taxa de desemprego recuou em 13 unidades da federação, com destaque para o Amapá, Bahia e Pernambuco. E o 13º salário deve ser pago aos trabalhadores, aposentados, pensionistas e servidores até o dia 30 de novembro. Têm direito ao 13º salário os trabalhadores do mercado formal, inclusive os empregados domésticos, os beneficiários da Previdência Social e aposentados e beneficiários de pensões. Os empregadores e o governo federal podem dividir o pagamento em duas parcelas, sendo a primeira de 50% do salário a ser finalizada até a semana que vem. A segunda pode ser paga até o dia 20 de dezembro, mas o valor dessa, no entanto, é menor que o da primeira devido à dedução de impostos de renda e do INSS. Se o prazo para o pagamento do 13º salário cair em domingo ou feriado, o empregador deve antecipar o depósito para evitar multas. O benefício também deve ser pago caso o trabalhador tenha deixado o emprego antes de dezembro, exceto em caso de demissão por justa causa. Além disso, o trabalhador que acumular mais de 15 faltas não justificadas em um mês pode ter uma fração proporcional do 13º descontada. E a edição do Bem Viver de hoje, desta sexta-feira, fica por aqui. Mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e YouTube Music. A apresentação e o roteiro do programa de hoje foi comigo, Rodrigo Gomes. Também colaborei na produção junto do time formado por Lucas Weber, Camila Guiar e Douglas Matos. Os trabalhos técnicos são de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena. Diretora de programas de áudio, Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis. E o apoio de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.